Certo, estamos a transmitir em direto, esta é a Quarentena Climática, a rúbrica do Climáximo e da Greve Climática Estudantil. Podem seguir-nos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo YouTube e pelo Spotify, nos de vários formatos que existem da quarentena. Hoje vamos ter uma conversa com o professor Viriato Sormenho Marques, que é professor da Faculdade de Letras, é filósofo e é também alguém que esteve ligado às questões da ética e do ambiente, pelo menos nas últimas 3 décadas em Portugal, com bastante relevante, tanto na área de ativismo como depois na área académica. E o debate hoje é um pouco sobre o que é que se vai passar com o mundo depois das portas se abrirem, terminada a crise do coronavírus. Este não é o nosso primeiro encontro. O Viriato foi meu professor no doutoramento e foi alguém com quem eu tive discussões, até algumas delas, que já encaminhavam para aquilo que vamos discutir hoje, questões de modernidade, de risco e da intromissão permanente da espécie humana e do sistema económico que temos hoje dentro dos meios naturais e da substituição. E, portanto, começávamos assim um bocadinho bastante amplo e depois havemos de ir reduzindo em alguns temas, focando. Viriato, o que é que achas que vai acontecer quando se abrirem as portas? Assim, em geral. Uma pergunta pequenina, para começares.
Para já, muito boa noite, João Camargo. Boa noite a todos os que nos escutam. Boa noite ou bom dia, não é? Porque esta conversa pode ter vários tempos e vários modos, com certeza. Bem, se calhar, talvez eu ia, digamos assim, alterar um bocadinho o alinhamento e perguntar antes de sairmos, talvez, como é que entramos? Como é que, no fundo, entramos aqui? E faço este exercício até pela tua gentil introdução. Na verdade, por motivos vários, tive que fazer uma pequena viagem ao meu próprio passado. E descobri o primeiro artigo que publiquei sobre o artigo chamava-se Ecologia e Luta de Classes. Foi um artigo que eu escrevi em 1976, portanto, rigorosamente há 44 anos que estou envolvido nestas questões de ambiente e de ecologia. E, na verdade, o que é um bocadinho assustador neste processo é fazer o confronto entre aquilo que nos anos 70 eu e muitas outras pessoas escrevíamos sobre o que estava acontecendo no mundo e a forma como gradualmente os cenários, não é, se foram concretizando. E realmente eu penso que nós chegamos a esta situação hoje com o Covid-19. Não como surpresa, não como calamidade natural, não como uma espécie de castigo divino, como de certa forma muitas pessoas estão interessadas em que isto apareça, não é? Um choque externo que nada tem a ver, digamos assim, com a forma como está organizada a sociedade, como está organizada a produção, como está organizada a economia, mas pelo contrário, é exatamente por estar organizada da forma que está que nós chegamos aqui. Isto é, eu penso que já falaram nisto, não é? Já houve outras conversas sobre esta temática
Sim,
neste espaço.
já estamos há quase um
Exatamente.
mês a transmitir, 2 em 2 dias, pelo menos, a quarentena e outras rubricas.
Exato. Exato. Mas gostaria de sublinhar este aspecto. O que nós temos aqui é claramente um resultado de uma das componentes da crise ambiental global. Não, as alterações climáticas são muito importantes, mas as alterações climáticas fazem parte de um todo maior, que é a crise global do ambiente. E uma das vertentes fundamentais é, de facto, a extinção da biodiversidade, a sexta extinção que está em marcha, que é uma sexta extinção que não tem como causa nenhum choque meteorito, nenhuma crise vulcânica global, tem em causa a forma como nós, seres humanos, e a nossa economia global está, de facto, a introduzir-se e a, digamos, a retirar qualquer espaço de manobra às outras espécies, nomeadamente aquelas espécies que nós consideramos como espécies pristinas, protegidas e que efetivamente são privadas dos seus habitats, são capturadas, são, digamos assim, submetidas a um processo de reprodução em cativeiro e são vendidas em muitos mercados do mundo, em África, mas sobretudo na Ásia e sobretudo na China. Uma das heranças do maoísmo foi justamente a fuga dos camponeses que estavam, que viveram situações de fome extrema, nos anos 50, 60, para as florestas, para as zonas ainda naturalizadas e a captura de animais selvagens que foram usados para a alimentação. Isso começou por ser um recurso, uma fuga da fome, e tornou-se hoje em dia uma coisa, digamos assim, das elites. Hoje
Uma prática, mas
são as elites hoje que pagam centenas de dólares para comprar certas espécies que são usadas para a alimentação, mas também são usadas como afrodisíacos, como a famosa medicina chinesa, não é? Portanto, isto é importante porque já tivemos os antecedentes, não é? Nós tivemos o SARS de 2003, que também começou no mercado, num wet market, num mercado desses animais selvagens, também na China. A China, em 2003, durante alguns meses, fechou esses mercados, mas o peso que eles têm na elite política, nomeadamente no Partido Comunista Chinês, é de tal maneira grande que eles abriram. Neste momento estão outra vez fechados, mas não sabemos por quanto tempo. Portanto, não tendo ele nenhuma visão, digamos assim, chauvinista em relação a nenhum país do mundo, eu penso que todavia há uma responsabilidade política do governo chinês pelo atraso da resposta a esta crise, por ter negado esta crise inicialmente e por não ter sido fiel às medidas de interdição destes mercados. Evidentemente que o que está a acontecer não é só na China. 75% das doenças, das novas doenças, são zoonoses, ou seja, são doenças transmitidas, nomeadamente por vírus, como é o caso do coronavírus, que passam de animais para seres humanos, e isso acontece justamente devido à extinção, à destruição dos habitats, à captura destes animais e, digamos, um momento, de acordo com os especialistas, em que essa transmissão ocorre, e não é por acaso que os primeiros doentes do Covid-19 foram frequentadores de um destes wet markets. Do ano, é no momento em que o animal ainda vivo é abatido, não é? E, portanto, essa transmissão faz ou do animal para o talhante, digamos assim, ou do animal para o consumidor, para o comprador, não é? Portanto, e esta situação não veio, esta não será a última. Toda a gente que percebe disto, todos os especialistas, virologistas, dizem que isto estava no radar, não é? O próprio Bill Gates, há 5 anos, fez uma conferência em março de 2015, em que praticamente só lhe faltou, quem podemos ver no YouTube, ouvir essa conferência, e ele fazia uma descrição, por exemplo, da possibilidade de um vírus que funcionaria exatamente como funciona este coronavírus da Covid-19, que seria um vírus que trataria muito bem os hospedeiros, ou seja, que não infectaria de uma forma lesiva, não é? Imobilizadora, imediatamente para o hospedeiro. Portanto, demoraria muito tempo para incubar, em muitos hospedeiros nem sequer causaria sintomas que imobilizassem e adoecessem o hospedeiro, e, portanto, a possibilidade que hoje temos de uma pandemia, não é? De uma epidemia global concretizar-se-ia, não é? Portanto, isto foi uma previsão do Bill Gates há 5 anos, que toda a gente ignorou.
Nós traduzimos há pouco tempo um artigo que também foi depois lido e tivemos aqui sobre exatamente como a invasão dos terrenos virgem e a redução do espaço ecossistémico provoca estes saltos, não é, das doenças.
Mas porquê é que eu falei nisto? Eu falei nisto para responder à tua pergunta, não é? À pergunta e a seguir, não é? Eu falei nisto primeiro porque uma das coisas que efetivamente, como cidadãos, eu estou a falar para uma assembleia virtual de cidadãos, temos de evitar é uma espécie de naturalização desta situação. Ou seja, considerar que isto é uma espécie de coisa que não tem nada a ver com a nossa ação e, em segundo lugar, que por isso mesmo, e porque isto vai causar não só, jamais, agora, centenas de milhares de mortes, seguramente, talvez mesmo milhões, mas vai também ter um impacto económico muito grande, haverá sempre muita gente que vai, muita gente não, mas gente poderosa, gente influente, gente que tem, digamos assim, o número de telefone dos ministros, dos primeiros-ministros, que nos irá dizer: bom, agora é preciso reconstruirmos a economia. E esses projetos, nomeadamente o projeto que a União Europeia tinha do Green Deal, isso aí agora tem que esperar, não é? Portanto, é muito importante nós percebermos que esta crise acontece como parte da crise global do ambiente, e a reconstrução da economia que vamos fazer deve ser justamente feita no sentido de combater as causas desta crise para impedir que outras venham a acontecer. Evidentemente que nós sabemos, no ponto em que estamos, que o caminho do futuro vai ser um caminho atribulado, não é? Portanto, nós vamos ter problemas relacionados com as alterações climáticas, por exemplo, não é? Vamos ter problemas que vão ter, todavia, uma estrutura de difusão diferente desta, não é? Esta crise sanitária é uma crise verdadeiramente global. O cenário das alterações climáticas, tal como está estudado hoje e bastante consolidado, apresenta-nos um processo que é um processo geograficamente desigual e, evidentemente, também socialmente desigual, obviamente. Mas o cenário típico da crise climática é uma zona atingida por um evento climático extremo, meteorológico extremo, uma inundação, os incêndios florestais terríveis que tivemos em Portugal, que houve na Suécia, que houve na Rússia, que houve na Austrália, não é? Ou seja, são acontecimentos graves, mas que, de certa forma, têm uma parte da humanidade como espectadora da outra parte. Uma maioria como espectadora da outra parte. Quando, no caso português, nós começarmos a ter de evacuar as primeiras povoações no litoral, a fazer escolhas sobre quem fica e quem sai, sobre escolhas
No
acerca
interior
de...
também, na verdade.
Como?
No interior também,
E no
com a questão
interior
dos
também.
incêndios e seca e
Exatamente, exatamente.
se calhar até mais rápido, infelizmente.
Exatamente. Nessa situação, haverá sempre uma parte da população que vai ter muita pena, mas que vai dizer: bom, enfim, ok, isto é grave, mas isto não me atinge diretamente a mim. Portanto, esta pandemia pode efetivamente ter uma dimensão, digamos assim, de um conceito que inventei há muitos anos, que é uma pedagogia da tragédia, não é? Isto pode funcionar como um fator educativo, não é? Educativo. Mas só funciona de forma educativa se isso se traduzir na tal reconstrução que vamos fazer a partir do no dia. Também é um aspecto importante, é que esta saída não vai ser,
Não
não
vai ser
haverá um dia seguinte.
tudo um dia, tudo de uma
É,
vez
exatamente,
também,
é um processo, um
nem
processo
todos os
longo.
países ao mesmo tempo, com
Exato.
toda a certeza.
Em todas as pessoas ao mesmo tempo, haverá sempre a possibilidade de um recuo tático, não é? E vamos, aliás, vamos ter agora um conjunto de, vamos aprender muito, vamos aprender com a Dinamarca, vamos aprender com a Áustria, vamos aprender com a República Checa, não é? Que vão começar a ter medidas de abertura. E em função daquilo que eles fizerem e dos resultados, nós também vamos aprender. Aprendemos todos uns com os outros, não é?
E também vamos ver coisas muito horríveis, provavelmente.
Vamos com certeza.
Nomeadamente países em que a manutenção do estado de emergência continuará muito para além do fim das quarentenas, utilizado de forma oportunista. Quer dizer,
O caso claramente da Hungria. O caso
a
da Hungria.
Hungria, na verdade, continuava em estado de emergência. A Hungria estava em
Exato.
estado de emergência desde 2015, porque havia a crise dos refugiados, mas meteu um estado de emergência que só agora foi um novo estado de emergência, reprimindo ainda mais.
Nós vamos ter, na verdade, oh, João, é um bom ponto, é esse que referiste agora. Um aspecto, nós vamos ter duas grandes lutas. Vamos ter uma luta pela economia, mas vamos ter uma luta pelo Estado. São aspectos fundamentais. Uma das características que podemos desde já, estamos, um aspecto que eu queria, à partida, também referir, é que tudo aquilo que nós possamos dizer deve partir de um compromisso prévio, de uma declaração prévia de intenções, e que é o seguinte, que é colocarmos em cima da mesa a nossa ignorância face à complexidade das variáveis em cima da mesa. Ou seja, eu tenho escutado muitas pessoas nos meios de comunicação a falarem com demasiadas certezas. Eu posso falar com veemência, mas tenho a perfeita consciência epistemológica, digamos assim, de que a nossa capacidade de compreender a realidade é muito pequena comparada com a complexidade da realidade. Mas isto também não nos deve levar ao silêncio, não é? E uma das coisas que me parece já óbvio, uma coisa que me parece óbvia, e a realidade penso que não me vai desmentir, é que a principal batalha pela economia do futuro vai ser travada também pela conquista do poder do Estado. O que é que eu quero dizer com isto? O João já falou no caso de países europeus, não é só a Hungria, a Polónia, por exemplo, também, onde nós já temos ditaduras que utilizam, enfim, que não aboliram a Constituição, mas puseram-na entre parênteses, não é? Porquê é que isto vai acontecer? Isto vai acontecer porque o Estado vai ser o principal ator nos próximos anos. O neoliberalismo está, neste momento, em quarentena prolongadíssima. Um dos aspectos mais importantes aqui é o congelamento do mercado mundial, como foi desenhado pelo neoliberalismo.
A globalização.
E nós hoje... nós hoje surpreendemos-nos, não é? Portanto, como é que é possível que um país como os Estados Unidos tenha 95% dos seus antibióticos feitos na China? Não é? Como é que é possível que Portugal, ainda hoje, não tenha máscaras para dar à sua população? Não temos. Não temos. Isto foi desenhado durante décadas. Mas atenção...
Para ficar tudo pendurado.
Atenção. Atenção. Quem construiu esta divisão do trabalho que faz a China a fábrica do mundo, não foi o Partido Comunista Chinês.
Com certeza.
Foi o capitalismo europeu e americano. Por cada dólar e euro que os chineses investem na Europa e nos Estados Unidos, nós temos 12 dólares e 12 euros na economia chinesa. Em 1980, houve um pacto mefistofélico, muito antes de acabar a União Soviética, não é? Nós tivemos um pacto de Mefistófeles entre o Partido Comunista Chinês, que herdou 3 ou 4 mil anos de história imperial chinesa, e os alegres seguidores do Hayek e do Milton Friedman. E o pacto foi este: nós mantemos no poder e vamos fazer as coisas de acordo com as vossas regras económicas. E vocês têm aqui centenas de milhões de trabalhadores chineses que estão prontos para vos dar a mais-valia. E com, evidentemente, que este pacto não foi um pacto generoso, foi um pacto de vantagens mútuas. Neste momento, evidentemente, que a China é, neste momento, a única potência, a única coisa parecida com um Estado hegemónico à escala mundial.
Uhum.
Os Estados Unidos, por exemplo, neste momento, do ponto de vista de saúde pública, são um Estado falhado. Não há uma expressão mais benévola. Um Estado que deixa os seus cidadãos morrerem à porta dos hospitais, é um Estado que falhou. Que falhou. O que está a acontecer em Nova Iorque, o que está a acontecer em muitas cidades do interior, o que está a acontecer nos Estados do Sul, onde indivíduos que fazem competição para serem mais idiotas que o Trump estão a impedir medidas de combate e de quarentena e de confinamento, não é? Portanto, neste momento, nós vamos ter uma fila dos super ricos para tentarem o quê? Para tentarem que os contribuintes paguem continuem a pagar as suas benesses e os seus prejuízos.
Primeiros dos quais serão aqueles setores mais afetados nesta própria crise. Turismo não aguentará, imobiliário também não, mas a indústria petrolífera e da aviação, que estão totalmente ligados com esse sistema global de mandar tudo para todos os lados, estão totalmente pendurados. E o Trump, por exemplo, que estamos com esses problemas todos dos ventiladores nos Estados Unidos, temos a Califórnia quase a dizer que vai ser um Estado-nação por si mesma, porque os ventiladores que são produzidos à escala federal não são enviados para todos, os democratas são privados desses, nomeadamente. E ele está a preparar-se para fazer um acordo com a OPEC+, isto é, com o México também, para pagar ao México para deixar de produzir petróleo.
Exatamente.
Portanto, enquanto não dá dinheiro para produzir ventiladores. Portanto, isto é um pináculo da... toda esta loucura.
Nós talvez, nesta conversa, devemos reservar um bocadinho de tempo para falarmos dos Estados Unidos e da União Europeia.
Ok.
Porque são duas situações que eu penso que estão em grande risco. Geralmente, obviamente, que o principal risco aqui, o mais imediato e evidente, é a União Europeia, não é? Mais uma vez está numa hora de angústia e esta ainda mais profunda do que aquela que tivemos há 10 anos atrás. Mas os Estados Unidos também estão a cavar fissuras muito profundas. Os Estados Unidos são uma nação federal, é um contratualismo entre Estados, muito diferentes uns dos outros, continuam a ser muito diferentes uns dos outros, e sempre que o governo federal falha e se torna, digamos assim, incapaz de ter uma visão de conjunto, os riscos de secessão, de separação, são imensos. E, portanto, a hipótese de uma separação de alguns dos Estados, nomeadamente o mais poderoso, que é a Califórnia, não está de fora do quadro de possibilidades, não é? Portanto, isso é, de facto, uma situação bastante, bastante importante. No nosso caso, nós temos um sistema de democracia representativa, temos um parlamento com bastante diversidade partidária, mas a vigilância sobre o governo não pode baixar os braços. Porquê? Porque já sabemos quais são os clientes que estão com a mão estendida, não é? Nós vamos ter a TAP, a TAP que neste momento tem o desplante, através dos acionistas privados, de dizer que quer apoio do Estado, mas que não quer que o aumento, esse apoio, se traduza num aumento de capital, porque isso seria um retrocesso. Bom, seria um retrocesso para ele, evidentemente, não é? Eu penso que o que é correto neste momento é usar os mecanismos de mercado, não é? Ou seja, são companhias, a TAP vai ter uma depreciação absolutamente brutal, a ANA vai ter uma depreciação brutal, e recuperar inteiramente para o setor público, para o Estado, essas duas grandes empresas estratégicas.
E aí depois redimensioná-las, provavelmente.
Aí devemos deixar funcionar o mercado, deixar que os preços vão abaixo e, numa altura ideal, o Estado adquire legalmente no mercado as ações e, portanto, retomamos o domínio que nunca devia ter sido perdido, não é? sobre esses setores fundamentais. Vamos ter também um problema muito grande. É o setor automóvel. A Alemanha já dedicou quase entre 700 a 800 mil milhões de euros do seu pacote económico, portanto estamos a falar de uma brutalidade, não é? do seu produto interno bruto, mais do que os 500 mil milhões de, não de apoios, mas de dívida, não é? Que
dívida,
vai ser rateada na Europa, mas haverá certamente uma grande pressão sobre a Auto Europa. A Auto Europa vai certamente exigir mais facilidades ao governo português. Outro setor muito importante é o setor da energia, na medida em que, enfim, o setor da energia fóssil, bem entendido, está numa situação calamitosa, não é? Portanto, há muitos anos que este setor não faz investimentos, por exemplo, de segurança, de manutenção das estruturas.
Uhum.
E há aqui um problema, é que se nós queremos avançar com o Pacto Global, o Pacto Ecológico, o programa, o Green Pact, não é? o Green Deal europeu,
que tem muito que se lhe diga.
Que tem muito, sim, já podemos também lá ir. Mas uma das coisas que está no horizonte é acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis. Para quem nos ouve, só para termos uma ideia, em 2017, na União Europeia, os combustíveis, ou seja, os impostos que não eram recebidos pelos Estados, em condições de mercado, por parte da indústria do carvão, do gás natural e do petróleo, equivalia praticamente a 2% do orçamento das instituições europeias, o chamado orçamento da União Europeia. Nós sabemos que é pouco, não é? 1% do PIB europeu. Mas isso significa que quase 2% do PIB europeu é constituído por aquilo que os contribuintes e os Estados não recebem. Porquê? Porque há uma discriminação positiva de uma indústria que é uma das principais responsáveis pela inércia tecnológica e de inovação industrial que está na causa direta das alterações climáticas e das catástrofes que o futuro nos reserva se continuarmos por este. Mesmo Quer dizer, já aqui, já reserva, mas se continuarmos por esse caminho, então ainda será muito maior.
Muito, muito
Portanto,
diferente essas coisas, sim.
esta é a questão central. Por exemplo, aquele completamente descabido, desmiolado aeroporto de Montijo, não é? É um investimento absolutamente. Seria sempre calamitoso. Neste momento, seria faraónico, não é? Seria construir uma pirâmide a um Deus morto, não é?
Eu acho que eles não cancelarem assim, é daquelas coisas mais simples que podiam acontecer imediatamente,
Imediatamente, aquele salário
que é
completamente limpo,
mesmo absurdo como é que eles pretendem ainda manter uma ficção de que aquilo poderia acontecer. Eu acho que mesmo antes desta crise, as condições para construir aquilo eram nenhumas, mas ainda assim eles
exatamente, exatamente, exatamente.
continuam a tentar, o governo continua a tentar dar sinais ao mercado de que haverá um regresso à normalidade. Portanto, a ideia de normalidade continua a ter muita força. Apesar de, obviamente, já não existir nenhuma normalidade, estamos falando.
Claro, claro, claro. E outro aspecto que também é importante é nós percebemos que há muitas áreas, mesmo aquelas áreas que nós temos interesse como comunidade nacional em defender, vão todavia sofrer um processo de redução. Por exemplo, Portugal, como eu disse há pouco, temos todo o interesse em ter uma gestão pública e um controle público sobre uma companhia de bandeira como é a TAP e sobre a rede de aeroportos nacionais, mas não vamos ter ilusões. Não vamos ter ilusões. A circulação, o tráfego aéreo vai diminuir a nível internacional. Em condições, se não tivéssemos políticas de combate às alterações climáticas, demoraria anos, não é?
Sim.
Mas se juntarmos ao tempo e ao cuidado e ao comportamento de prudência que os consumidores e os viajantes vão ter em relação ao transporte aéreo, as medidas que a política pública deve ter também no sentido de reduzir essa componente dos transportes, ou seja, as viagens aéreas serem de facto reduzidas. O número absolutamente brutal de milhões e milhões de passageiros por dia, essa é uma situação que, por todos os motivos, vai certamente, não vai ser possível replicar, e eu diria, ainda bem,
Sim.
porque é um dos fatores, mais dinâmicos no crescimento das emissões de gases de efeito estufa. Portanto, outra coisa também importante, nós temos que ter, também a noção de que houve muitos investimentos que foram feitos para aproveitar o boom turístico que Portugal teve, e vai ser muito difícil pensar que toda essa capacidade instalada vai sobreviver. Não é? Portanto,
Claro que não.
aí também vai haver uma redução. Não é? Agora, o que é, como é que, quais são os princípios, digamos assim, que devem ser usados aqui para fazer as escolhas, não é? Como é, talvez duas coisas, uma coisa antes da outra. Como é que deveria ser feito esse apoio, não é? E depois, a quem é que esse apoio deveria ser, digamos assim, critérios de seleção é que deviam ser escolhidos? Há um aspecto que me parece importante aqui. Muitas entidades dos setores económicos, CIPA, CAP, o setor do comércio, depois associações de ainda mais micro, não é? Têm dito, e eu concordo absolutamente também, os sindicatos também têm falado sobre isso, que seria muito importante um apoio às pessoas, um apoio monetário direto às pessoas. Aquilo que está pensado é o financiamento, no fundo é, digamos assim, abrir torneiras através dos bancos, não é? Para financiamento em condições favoráveis, mas que para todos os efeitos são dívida. E os empresários dizem, os pequenos empresários, os microempresários, os médios empresários dizem, mas quer dizer, nós temos aqui dificuldades gigantescas de tesouraria, não é? Porque temos os trabalhadores em casa, no layoff, mas a verdade é que há despesas permanentes das empresas, não é? Portanto, os alugueres, os fornecedores, os seguros, tudo isso são despesas permanentes. Portanto, o que vai acontecer aqui é que, com o durar desta situação de quarentena, mesmo que mitigada, haverá uma situação de falta de liquidez que se transforma em insolvência e falência. E vamos ter aí um processo de destruição económica. Não é? E com o aumento do desemprego.
E eu acho que não há muito que se possa fazer no curto prazo em
É.
termos de enfiar dinheiro diretamente nas empresas, porque os próximos meses, o dinheiro que for introduzido na economia a papo seco, que será provavelmente a maior parte, é capital que vai ser destruído, porque não há nenhuma possibilidade de iniciar uma recuperação económica antes de novembro, dezembro, porque toda a gente vai estar, obviamente, especialmente os investidores privados, os que ainda sobrevivam, que vão investir
Bom,
antes de se materializar ou
mas
não
aí
um
que
segundo
mete.
pico em
Não, não.
setembro.
Permite-me discordar.
Ok.
É investimento porquê? Porque é exatamente a diferença entre uma situação de uma crise de liquidez e uma crise de solvência, não é? Que é uma crise existencial. Quando uma empresa tem falta de liquidez, significa que, através do crédito, através de novos acionistas, através de uma injeção de capital, consegue flutuar e consegue sobreviver. Agora, o que está a acontecer aqui é que essa liquidez que é necessária é uma liquidez para evitar a destruição das empresas, para evitar, no fundo, a destruição de capital, não é? Que já está constituído e que se desmorona e que depois será muito mais difícil, não é? E sobretudo estamos a falar, imaginemos setores que são estratégicos para o futuro, tem a ver com a segunda parte daquilo da minha resposta, não é? O apoio a esses setores vai ser absolutamente fundamental. E em relação à questão das alternativas, existem alternativas, não é? Portanto, não estou a dizer que vão ser possíveis, mas existem alternativas. E sublinho um aspecto aqui importante, e aqui podemos pegar um bocadinho nos Estados Unidos, a diferença entre Estados Unidos e a União Europeia. E aliás, também. Isto que eu vou dizer agora tem sido ventilado, é um termo que agora está muito na moda, não é? Por razões trágicas, mas é verdade, por muitos economistas, até de setores de teoria económica paradoxalmente diferentes daqueles em que pessoalmente eu, ou provavelmente tu também, João, nos situamos, e que consiste justamente na ideia de que o Banco Central, neste caso o Banco Central Europeu, poderia replicar aquilo que a Reserva Federal Americana ou o Banco de Inglaterra fazem, ou o Banco do Japão fazem.
Imprimir dinheiro.
E que é o seguinte, que é o financiamento monetário da economia a sério,
Sem dívida.
não é? Nós também temos financiamento monetário da economia na Europa, só que é um financiamento monetário que está capturado pelo sistema bancário. Isto é um aspecto que eu acho que isto não é muito complicado explicar a quem nos ouve, não é? É que as regras do BCE, as regras da União Monetária, no que toca, no fundo, ao sistema bancário, que são das mais absurdas, do ponto de vista da teoria comparativa de uniões monetárias, na Europa têm uma característica extraordinária, que é o seguinte: é que o Banco Central Europeu está proibido de emprestar diretamente aos Estados. Ou seja, noutra linguagem, o Banco Central Europeu, quando, por exemplo, quer adquirir dívida pública portuguesa para apoiar o Estado português, não pode comprar as emissões, os títulos de dívida, no mercado primário. Tem de ir ao mercado secundário. Ou seja, tem de comprar estes títulos de dívida quem já a tem. E quem a tem? Os bancos. Não é? Ou seja, uma notazinha importante. No modelo atual que nós temos na Europa de reconstrução, os bancos vão ter os seus melhores dias.
Sempre.
Os seus melhores dias de sempre. Não é? Porquê? Porque, no fundo, eles vão emprestar, tendo uma garantia pública, uma garantia do Estado. E vão ter a sua margem de 2, 2,5, 3% de spread. Não é? Portanto, ora bem, isto não acontece. Isto não acontece no Banco de Inglaterra, isto não acontece na Reserva Federal.
Na Reserva Federal até está acontecendo uma coisa bastante mais extrema, que é eles não só estão a emprestar diretamente às empresas, como
Empréstimo
ainda. E não só isso.
direto. Tá?
Uma coisa que já é o ultrapassar por cima, que é eles estão a começar a assegurar ativos tóxicos. Isto é, a Reserva Federal, portanto, já é Trump, já é
Mas isso é
garantir mesmo as negociatas, isto é, não há privado, o Estado vai garantir os negócios todos deles.
mas isso é o
Já é
é,
o
é, o, é só os é
pináculo.
os super ricos a tomarem conta do negócio, não é? Portanto,
Claro.
isto é um um aspecto extremamente importante. A grande diferença, de facto, da União Europeia, e por isso é que a União Europeia provavelmente terá muito menos possibilidades de sobreviver nesta crise se continuarmos por este caminho do que os Estados Unidos, que vão sobreviver certamente, mesmo com dificuldades, é que o Trump e o neoliberalismo chegaram depois do federalismo. Não? O federalismo já lá estava há muito tempo. Não é? Já lá estava há muito tempo. Ou seja, o Banco Central funciona justamente como o grande equilibrador da economia, como o grande backstop, não é? Como o Banco Central Europeu tem duas funções principais: combater a inflação, mas assegurar o equilíbrio macroeconómico, nomeadamente procurar, a expressão é esta, o full employment, o pleno emprego. Nós na União Europeia, o Banco Central Europeu, a única função que tem é combater a inflação.
Exato.
É a única. Claro que isso mudou com o Mário Draghi. Não mudou nos estatutos, mudou na prática.
Sim.
E a atual presidente.
Easing, sim.
E a atual presidente também, enfim, com algumas hesitações, penso que vai nesse caminho. Mas o financiamento direto, por exemplo, aquilo que foi sugerido ainda no sábado passado, num artigo excelente de dois economistas portugueses, o Ricardo Cabral e um outro Ricardo, que eu não me recordo agora o último nome, que foi publicado no Público. Um artigo que eu recomendo a todos, 11 de abril, Público, uma análise do Castelo de Cartas, era assim que se chamava o artigo, do acordo do Eurogrupo, não é? No fundo, uma das coisas que poderia ser feita justamente seria o quê? Seria o BCE financiar os Estados com uma taxa de juro de 0%, um empréstimo que podia ser, enfim, eles avançam com uma ideia que me parece até talvez um pouco excessiva, de 100 anos, não é? Mas podia ser 50 anos, não é? Portanto, o que significaria que, do ponto de vista do peso sobre o orçamento anual do Estado em termos de dívida pública, seria uma coisa irrisória, mínima, não é? E, através desse capital recebido, desse financiamento recebido do BCE, o Estado português poderia, então, financiar, portanto, as necessidades das empresas e das pessoas para as manter nesta fase complicada. Mas deixa-me só dar, se achares bem, passaria no fundo para o desenho do que é que, como é que vamos fazer, digamos, a distribuição, não é? Como é que, digamos, o Estado, a política pública do Estado em matéria de economia deveria perspectivar-se para o futuro, não é? Eu julgo que aqui os critérios fundamentais são os critérios ambientais e sociais. Eu recordo a todos aqueles que nos ouvem que há 12 anos, depois da crise de 2008, nós tivemos uma situação absolutamente incrível no mundo inteiro, que foi a utilização dos dinheiros públicos para salvar bancos e outros agentes do sistema financeiro que efetivamente se tinham comportado de acordo com as regras que existiam na altura para o sistema financeiro, que eram nenhumas, não é? Ou seja, eu não estou a acusar os banqueiros de terem sido...
Não, eles desenharam as regras.
Eles apenas fizeram aquilo que, infelizmente, a condição humana, quando não existem regras, faz, que é abusa. Bom, aliás, nem sequer podemos falar de abuso, porque o abuso significa que existe uma regra que é, enfim, que é levada ao extremo. Naquele caso não haviam regras, não é? Não haviam regras, não é? Nem na Europa, nem nos Estados Unidos. E nessa altura, nós tivemos milhares, tivemos bilhões à portuguesa, não é? Trillions à inglesa ou americana, de dólares e euros que foram, muitos deles, dados a fundo perdido para capitalizar bancos. Bancos que se tinham portado de forma grosseira.
Foi disponibilizado 40% de todo o PIB da União Europeia.
E uma parte...
Não é que tenha sido utilizado, mas foi disponibilizado.
Exatamente. Uma parte desse capital foi devolvido. Ou seja, o Estado recebeu... Agora, uma parte muito maior do que todos os financiamentos da Grécia, de Portugal, da Irlanda, não foi a fundo perdido.
Desapareceu,
não é? Desapareceu. Portanto, isso não pode voltar a acontecer, ou seja, se nós pusemos o suor de todos a salvar os erros de poucos, mas poderosos, nós vamos ter, efetivamente, de acudir às pessoas, de impedir um dos ingredientes fundamentais da reconstituição do modelo económico anterior, que é o medo e o desemprego. Isto é um aspecto essencial. Aquelas pessoas que querem reconstruir os setores económicos responsáveis pela crise ambiental e climática não estão nada preocupadas com a dimensão social. Porquê? Porque a dimensão social, o termos as pessoas desempregadas, prontas a fazer qualquer coisa para alimentar a sua família, sempre faz parte das receitas típicas do capitalismo extremo. Sempre fez. Desde o século XVIII até hoje, sempre fez. Basta seguir os debates da segunda metade do século XVIII na Inglaterra, sobre a questão dos salários, sobre o fim do apoio aos pobres, por exemplo, para saber do que é que estamos a falar. Portanto, esse é um aspecto fundamental. Ou seja, apoiar todo o tecido económico que gera emprego. E em Portugal é muito simples, são as pequenas e médias empresas. São aquelas empresas que asseguram o quê? Que asseguram os abastecimentos, as mercearias. São as pequenas empresas agrícolas que garantem os abastecimentos de mercados locais. Pelo contrário, vamos é criar incentivos para que, por exemplo, as grandes superfícies sejam capazes, ou sejam convencidas, digamos assim, e elas vão ser convencidas até porque a rede internacional está fortemente prejudicada, ou seja, nós não temos nenhuma quebra de abastecimento ainda, mas atenção, porque a quarentena significa que o débito das mercadorias chega muito mais tarde. Portanto, os autocarros, os transportes...
Vou só chamar a atenção que nas últimas noites tivemos debates, um ontem à noite sobre a crise alimentar, sobre a possibilidade da pandemia do Covid provocar uma crise alimentar, e tem exatamente nada que ver com uma crise de produção neste momento, mas sim com uma crise de logística e de distribuição.
Exato.
E de falta de mão de obra.
Exato.
Mas que seguramente existirá daqui para a frente. E a outra foi também a ver com esta questão de como é que salvamos as pessoas e como é que se faz esse resgate. E falámos, na verdade, de dois conceitos bastante fora do debate público, mas que começam a entrar lentamente. Um foi o rendimento básico incondicional, e nós também propusemos outra questão que nos pareceu também um excelente enquadramento, que é serviços básicos incondicionais. Isto é, um serviço público que não depende de pagamento. Estamos a falar, neste caso, claramente de saúde.
Exato.
Apesar de outros também serem essenciais, e provavelmente a questão alimentar não poderá ser de maneira alguma descurada, porque é central, sempre.
Exatamente. Uma das coisas fundamentais que nós temos de preservar nesta crise e no que vem aí é a coesão do país, ou seja, as pessoas sentirem-se protegidas, sentirem-se como parte de uma comunidade. Temos de reconhecer que o governo português agiu corretamente. O Presidente da República agiram corretamente quando, olhando para a experiência internacional, avançaram com o estado de emergência na altura em que isso aconteceu. Em que não embarcaram naquelas aventuras perigosas, perigosas, de a esperar pela imunidade de grupo. Esses cálculos de biopolítica neoliberal. É biopolítica neoliberal. A terceira idade, no fundo, é irrelevante, o que interessa é que os jovens em idade produtiva, esses aí, resistem e, portanto, podemos, não, entre a terceira idade e a economia, nós preferimos a economia, não é? Portanto, isso foi claramente, houve uma série de desmentidos, por exemplo, do conselheiro de saúde de Boris Johnson. E nós sabemos que quando há desmentidos é porque houve qualquer coisa, qualquer asneira que foi dita, não é? Quando os desmentidos são publicados. Portanto, isso foi um fator de confiança, não é? Ou seja, as pessoas perceberam que, pelo menos em Portugal e no ponto em que estamos, as razões de saúde pública foram colocadas acima de outras razões, e também foi a única forma, na minha perspectiva, de garantir a sobrevivência do Serviço Nacional de Saúde, que durante estes últimos 10 anos foi fortemente descapitalizado. Isto é um aspecto que tem que ser dito, não é?
Claro.
Descapitalizado em meios humanos, em meios materiais, em financiamento, em amor próprio, em imagem pública, Não é? Portanto, se nós tivéssemos uma política
E só
de.
não o foi mais porque houve uma forte resistência à austeridade, não é? Caso
Exatamente.
contrário, provavelmente até hoje teríamos um nível, um
Exatamente.
SNS só para pobres e o
Exatamente.
restante existiriam hospitais privados, que até se vê neste momento qual é a
Exatamente.
sua atitude em
Exatamente.
relação à própria pandemia, não é?
E numa situação destas, em que se tivéssemos o dobro ou o triplo dos infectados, três ou quatro ou cinco vezes mais mortos, nós teríamos uma situação de crise social profunda, de desconfiança social no nosso Estado, na nossa administração. Teríamos a situação de Espanha e de Itália, em que temos dezenas de vítimas, médicos, enfermeiros que morreram e que morreram para tentar salvar um sistema de saúde que efetivamente não esteve à altura. Não teve à altura por decisões políticas, por atrasos políticos, por um conjunto de erros sucessivos, nomeadamente porque os governos tendem a adiar decisões que têm custos, não é? No fundo, a Europa está muito habituada à moda da primavera-verão, mas há também o outono e o inverno, não é? E é preciso termos governantes também para o inverno e para o outono. Portanto, esse é fundamentalmente, a nova economia terá que ser uma economia de baixo carbono, uma economia que aumenta o emprego, conserva e aumenta o emprego, aumenta a resiliência do país, ou seja, e das regiões. Vamos ter que fazer muito mais coisas a nível da indústria cá, vamos ter que aumentar, mudar, digamos, a equação da nossa agricultura. A nossa agricultura está pensada para ser uma agricultura
Exportação, não é?
equilibrada num sistema de balança de transações.
Comércio e exportações, cash crops.
Essencialmente, ou seja, nós temos uma. Isto faz sentido numa situação em que temos a certeza que o mercado é perpétuo, ou seja, que o mercado vai funcionar sempre, não é? E uma das coisas que nós sabemos é que o mercado nunca é perpétuo, não é? Portanto, ou seja, nós temos que ter uma agricultura que não seja apenas em termos de valor idêntica nas exportações às importações, ou seja, em que exista um equilíbrio, nós temos, sobretudo, que ter uma agricultura que alimente no cabaz básico de alimentar a população portuguesa. Temos que fazer um esforço nesse sentido. O que
Nós
significa aumentar
falámos
os
bastante
cereais, por
sobre
exemplo.
isso ontem à noite, nomeadamente sobre os cereais, também somos deficitários em arroz, em batata, e como esta crise que existirá agora, alimentar, seja mais ou menos grave, é uma crise em que está tudo a correr bem. E que nós vivemos com a crise do coronavírus, é uma crise gravíssima, e a seguir haverá uma crise económica que provavelmente dará lastro a uma crise social. Com um pouco paralelo em termos históricos, mas ao mesmo tempo vivemos sob a crise ambiental, como falaste, e a crise climática permanente, o que significa que neste momento, por exemplo, está a haver uma seca profunda no delta do Mekong, o que faz com que haja falhas massivas da produção de arroz na Tailândia, no Vietnã, etc., e eles estão a restringir a exportação.
É evidente, é
O que
evidente.
significa que nós somos altamente deficitários em alguns produtos, não em todos, felizmente. Como essa agricultura, como toda a economia, foi construída para a internacionalização e para a exportação, nós agora vivemos num momento quase de desglobalização. E é algo que, se não acontecer só politicamente e com crises económicas, acontecerá com crises ambientais. E eu acho que nesse sentido.
É
A
preciso
pandemia onde nós
preparar já.
estamos
É
já
preciso
é
preparar
uma
já o futuro,
crise
exatamente.
também
Preparar já o
dessa,
futuro.
sendo que cerca de 60% das pandemias que ocorreram nos últimos 40 anos têm origem nessa interface de destruição ambiental
Sim.
e na
Epidemias,
ligação com os animais.
mais
Epidemias,
correto,
não
epidemias do que
pandemias,
pandemias,
epidemias,
não
sim.
é? Isso também, no fundo, enfim, não podemos. A nossa conversa é uma conversa fluida. Não temos que, não vamos, os assuntos estão todos ligados. Eu diria o seguinte: nós temos na nossa história períodos onde tivemos justamente a quebra do acesso aos mercados internacionais. A campanha do trigo, no tempo, no início do Estado Novo, no tempo do ainda em que Salazar era ministro das Finanças e depois foi, antes de ser presidente do Conselho, foi uma crise que tem diretamente a ver com a Grande Depressão de 29 e com a ruptura do comércio internacional. Nós começámos, na altura, a exploração de cereais em zonas impróprias porque não tínhamos onde comprar,
Opção,
não é?
exato.
Portanto, eu penso que nós temos que ter vamos já ver, temos que ter uma política que procure o melhor, mas esteja preparada para o pior.
Claro,
Isto é um
claro.
aspecto que me parece,
Sendo que é difícil advogar uma
não é?
política de total autossuficiência
Não,
alimentar,
não, não,
claramente.
isso
Ou
não, não,
quase tudo, mas.
isso não é, isso não é, não é possível nem desejável.
Pois, exatamente.
E isso prende-se muito com a União Europeia, não é? Enfim, eu penso que não é impossível que a União Europeia seja capaz de dar um salto em frente. Eu acho que é possível. Neste momento não estou a ver, digamos assim, que exista força anímica nem liderança política no país que poderia, digamos assim, que é o principal responsável pela situação europeia, que é a Alemanha, que é o país que deveria liderar e que tem bloqueado sempre.
Merkel também está de saída, isto é tudo em contraciclo e eu.
Curiosamente, se olharmos para os líderes que neste momento a Alemanha apresenta, Merkel seria ainda, no meio de toda a confusão, aquela personalidade que poderia, digamos, ter maior capacidade para virar.
Sim, pelo menos
Influência,
tem autoridade dentro do
autoridade,
sistema.
tem autoridade, mas não sei, já houve outros momentos federais, digamos assim, anteriores, e ela falhou a todos, não é? Bom, mas enfim, essa é uma hipótese. Mas no caso, talvez mais provável, infelizmente, infelizmente,
Capitalismo alemão manda mais do que a Angela Merkel.
no caso, porque a Angela Merkel também não é, digamos, o Bismarck, não é? Nem é o, enfim, não tem uma, não é uma construtora da história, não é? Portanto, é uma boa gestora tática, não é? Mas é isso, infelizmente, tem
Sim,
sido apenas isso.
acabamos a comparar com Trump e com Bolsonaro e, portanto,
Ora,
naturalmente,
não, aí está numa outra
até.
galáxia, não é? Numa outra galáxia, não é? Portanto, curiosamente, isto é um aspecto interessante. O Trump e o Bolsonaro são os políticos do neoliberalismo. Ou seja, não é? Portanto, é preciso não esquecer que nós vivemos hoje num sistema de poder aparente e de poder real. O poder aparente são os governos. O poder real são os grandes centros de interesse económico. Isto não é ideologia, o que eu estou a dizer é fotografias. Estou a mostrar fotografias, não é? E o que acontece é o seguinte, é que a partir do momento em que nós temos governos que se comportam para servir clientelas, a partir do momento em que a democracia se transforma numa demagogia ao serviço de uma plutocracia, ou seja, de um governo de demagogos ao serviço dos super-ricos, nós não precisamos de grandes líderes políticos. Podemos pôr um chefe, um capitão que foi expulso do exército no Brasil, e podemos pôr um filho de milionários que sempre fugiu aos impostos e que sempre foi conhecido pela sua responsabilidade à frente do país mais poderoso do mundo, não é? Portanto, esta situação também vai mudar. Vai mudar, ou seja, no tempo que aí vem, nós vamos precisar de um bocadinho de competência nas políticas públicas. E os governos que tiverem, os países que tiverem governos mais competentes, são países que têm mais hipótese de sobreviver, ou seja, mais hipótese de ter menos danos, menos sofrimento.
Eu acho que eles neste momento estão um pouco encolhidos, não todos, obviamente, a Holanda não se encolheu, mas que assim que a coisa começar a melhorar um bocadinho, eles vão pôr todas as garras de fora. Não, eu não creio que
Claro,
isto tenha que ver com competência.
já
Eu
claro.
acho que tem mesmo que ver com eles só conseguem pensar dentro deste enquadramento, dentro de este é um modelo que é ensinado desde as escolas.
Claro, claro.
Propagado nas instituições e propagado na imprensa e em toda a cultura, e portanto, negar isto é uma espécie de negar para eles a realidade, não é?
Eu talvez não me tenha feito explicar bem, no sentido em que eu estou a referir-me, digamos assim, à qualidade pessoal dos líderes. Ou seja, se nós analisarmos os presidentes dos Estados Unidos anteriores, evidentemente nós tivemos pessoas, enfim, tivemos desde um reitor da Universidade de Princeton, Woodrow Wilson, até um indivíduo, enfim, o Nixon, que era conhecido também pela sua capacidade, digamos, de palaciana, não é? Mas qualquer deles está numa outra escala em termos de ética pública, saber comer à mesa, boas maneiras, o domínio da língua inglesa, de o Trump.
Mas é que a gestão do conflito que existia entre classes é bastante diferente hoje,
É que
porque
já não
há
é
uma
possível, ou seja,
opressão total, não é?
já não é preciso, ou seja, a partir do momento em que o poder real está numa economia que domina completamente o Congresso americano, as duas câmaras, domina a Câmara dos Representantes, domina o Senado, não é? Em que, no fundo, os políticos eleitos são políticos venais, não é? Que pagam as suas campanhas através de financiamentos das grandes empresas, não é? A partir desse momento, só é de esperar que os políticos que apareçam no horizonte sejam políticos de uma qualidade absolutamente medíocre, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista moral, ainda mais,
Acho que, na verdade, o capitalismo achou nos últimos anos que não precisava sequer de manter aparências de que tinha que fazer um processo de intermediação ou de negociação, porque sentiu enorme fragilidade do lado daqueles que
não é? Claro.
trabalhavam, principalmente, e,
Exatamente.
portanto,
É
para que é
evidente,
que eu de fingir andar a
é evidente.
criar
Exatamente. Não, não, é.
quadros a fingir que são quadros muito importantes? Os quadros muito importantes vão para as empresas diretamente, em vez de fingir que são os políticos.
O neoliberalismo nunca se esqueceu da luta de classes.
Pois,
Nunca
pois.
se esqueceu. Não é? Portanto, e tem uma política de classes. Se nós analisarmos as reformas fiscais nos últimos 30 anos nos Estados Unidos, são reformas de classe. Ou seja, que é cada vez os mais ricos pagam menos impostos. É, mas é de uma limpidez, de uma clareza absolutamente extraordinária. O mesmo tem acontecido noutros países, nomeadamente na Europa, mas de uma forma mais disfarçada, não é? Mais
Um
disfarçada.
bocadinho mais, sim.
Portanto, tentando resumir o pensamento, que a nossa conversa também já vai bastante longa e as pessoas também têm outras coisas que fazer do que nos ouvir. Os critérios fundamentais devem ser critérios de natureza social, de natureza ambiental. Não desistimos do futuro, não desistimos das gerações futuras, por isso as questões ambientais são absolutamente fundamentais. Devemos incentivar a capacidade de autonomia estratégica QB, sem esquecer a cooperação internacional, que também é fundamental. E mesmo que a União Europeia venha a terminar como a conhecemos, isso não significa que Portugal deva ficar fechado no seu retângulo com as nossas ilhas atlânticas. Não. Neste momento,
Isso não é
eu penso que
possível,
estão
isso não é
criadas
possível.
condições para termos. Se a Europa se partir, ela pode partir-se não em 27 países, mas certamente em dois ou três blocos.
Sim.
E nós temos obrigação de escolher o nosso sítio, não é? Imaginemos uma Europa latina, não é? Uma Europa. A França vai ter que fazer a sua escolha, não é? Se não for o Macron a fazer a escolha, é talvez a senhora Marine Le Pen que a fará. A França, das duas uma, ou consegue, porque só a França poderá fazê-lo, não somos nós, não é o António Costa que vai conseguir convencer a senhora Merkel. Talvez o Macron consiga, com o peso da França e com os argumentos que a França tem, mostrar à Alemanha, cuja lucidez política também merece alguma dúvida e alguma interrogação, que não tem alternativa fora da União Europeia, não é? Portanto, seria uma tragédia para a Alemanha, o fim da União Europeia, seria uma tragédia,
Foi
ficariam
extremamente prejudicial,
imediatamente na órbita da
mesmo.
Rússia. Portanto, eu costumo dizer aos meus amigos alemães que, na altura em que a União Europeia desaparecer, ainda por cima agora em que os Estados Unidos estão de fora, vocês vão ser a Polónia, a nova Polónia. Vão ser no século XXI o que a Polónia foi no século
Século 20, XIX.
XVIII. Ficam debaixo da tutela, eventualmente, talvez a China também venha a participar no festim, que vai ser utilizar o poderio económico da Alemanha para proveito externo. Enfim, a Alemanha ensinou-nos a que a lucidez política não é uma característica. A Alemanha, por três vezes, colocou, levou, por duas vezes, levou a Europa e o mundo ao colapso. E neste momento estamos numa situação em que pode levar outra vez a Europa ao colapso. Mas mesmo que a Europa entre em colapso, nós vamos com certeza criar a nossa jangada de pedra com vários países, certamente com a Espanha, certamente com a Itália, certamente também com a Grécia terá todo o interesse em ficar nesta área e não noutra. A Bélgica, tudo indica que também ficará nesta zona, e eu penso que a França não terá também outra saída se não ficar. Vamos trabalhar em conjunto, vamos tentar reconstruir um espaço, o espaço do Limes Romano, não é? As coisas, a história repete-se, não é? E vamos trabalhar em conjunto, vamos trabalhar em conjunto. Claro que não é isto, isto não é o que eu desejo, João, não é o que eu desejo. Não é o que eu desejaria seria uma verdadeira coordenação das políticas internacionais, fazermos do combate às alterações climáticas uma bandeira comum, da defesa das gerações futuras a nossa bandeira comum, no fundo uma habitação da terra, para chineses, para portugueses, para norte-americanos, para alemães, onde todos pudéssemos viver, para indianos, para africanos. Mas não podendo isso acontecer, temos que encontrar um second best ou um least worst, não é? Uma coisa que não seja de facto péssima. Não passamos do ótimo para o péssimo. Há um
Eu
gradiente
acho
que é
que este
preciso discutir.
momento é, por um lado, perigosíssimo, por outro lado, a história, nós,
É a história a
as pessoas
fazer-se.
que estão vivas hoje, se participarem, quer dizer, nunca houve uma garantia tão grande da probabilidade de conseguir influenciar verdadeiramente as coisas. E quando nós falamos no que é, vai haver muita conversa sobre reativar a economia, reconstruir a economia. Se nós voltarmos à normalidade, quer dizer, é a mesma coisa que eu li esta parábola hoje, que é o Noé está com todos os animais e com a família na arca de
Na
Noé,
arca.
e eles decidem, no momento em que por acaso parou um bocadinho de chover, desfazer a arca e fazer uma jangada
Isso
porque
aí
pode ficar um bocadinho melhor.
é uma boa imagem.
E na verdade, o que nós precisamos é de construir uma coisa totalmente nova, quando esta tormenta baixar, e
Exatamente.
ela vai baixar,
Claro,
inevitavelmente,
claro que sim, claro que sim.
e essa coisa nova tem muito que ver com os setores que foram ativados agora. Eu acho que isso pode ser muito valorizado. A
Sim.
economia do cuidado, das pessoas. Nós sabemos que a economia global está a paralisar, mas a economia local, a economia dos cuidados mais prementes, continua toda a funcionar.
Exatamente, sem
Às
dúvida.
vezes até de forma má e sem condições para as pessoas que
Ah,
estão a trabalhar.
e com falta de mão de obra, com falta
Nós
de.
precisamos, se há uma crise previsível, muitíssimo previsível de desemprego, a verdade é que nós temos de fazer, há muito trabalho que é preciso ser feito e que não está a
Claro.
ser feito. Estamos a falar, nomeadamente, de energia, de transportes,
Claro.
mesmo de comércio, criar novas linhas de comércio, comércio
Pois
muito
é,
mais
sim.
curto, mais resiliente, aqui aguenta,
Claro.
com muito mais proximidade. Se calhar não temos comércio, temos bom comércio com Espanha, mas uma rede aqui bastante mais próxima. Quando falamos do comércio alimentar, obviamente é disso que estamos a falar. Ficar dependente a União Europeia é o maior exportador mundial de alimentos, mas é o segundo maior importador também.
É verdade, é verdade.
E se calhar muitas das coisas que são importadas não faz grande sentido
Pois,
importar, excepto naquela lógica
claro,
de
da
comércio.
especialização
E
de
exatamente.
economia de escala, de,
Há
não, não
uma
sei.
desglobalização a acontecer neste momento.
Ou então, se
Ou há um
pudermos.
plano para nós não sermos vítimas totais, nós, e quando digo nós, estou a falar da humanidade, vítimas dessa desglobalização totalmente aleatória e
Claro. Claro.
conduzida pelo capitalismo financeiro, ou isto está a correr muito mal. E, ao mesmo tempo, isto apresenta-nos duas oportunidades, que é, ou nós vamos aceitar que os planos todos nos sejam dados, e algumas coisas até eu tinha medo que isso acontecesse mais, mas continuam a acontecer, por exemplo, neste momento em que há um estado de emergência, continua o governo a manter processos de licenciamento ambiental, por exemplo, coisas totalmente absurdas e até muito polémicas, como as minas, etc. E isso é grave.
É grave, eu disse isso.
Por outro lado, esta contradição máxima, que é o momento em que nós vivemos, significa que no momento em que nós pudermos sair à rua, se nós estivermos mesmo a pensar, e é também por isso que nós estamos a fazer estes programas, nós queremos pensar. Nós, enquanto organizações, mas também as pessoas que estão a falar connosco pelas redes sociais, e é o principal meio de contacto que existe, de socialização que existe nestes dias, nós precisamos de saber o que é que queremos no dia em que saímos à rua, porque senão vai-nos precisar de ser apresentado um pratinho já todo feito,
Exatamente.
E é uma sanduíche, e lá no meio, provavelmente, é exatamente a mesma coisa que nos deram até agora, e vão dizer, não se preocupem que desta vez não vai correr mal.
Exatamente.
Como se não pudéssemos aprender com a história, porque eles também privilegiam bastante a separação de conhecimentos, o esquecimento rápido, porque eles querem que a figura mais realista, por exemplo, do filme do Tubarão, não sei se lembram, seja aquele presidente da Câmara que, pronto, desapareceu umas pessoas, foram comidas, ele diz, não, não, isto é preciso é voltar rápido para a praia. Apanhamos ali um atum e aquilo é o atum. E eles vão dizer isso também sobre, mesmo que decidam sacrificar o neoliberalismo e pelas posições da Europa Central, não sei se pretendem sacrificar assim tão rápido ou se querem mesmo puxá-lo até à extensão máxima. Mas eles vão-nos dizer sempre que isto foi só estes atuns, o problema não é o grande tubarão que é o capitalismo. Nós vivemos, historicamente, naquilo que se calhar há 60 ou 50 anos atrás era designado como um momento pré-revolucionário. E isso precisa de pessoas a pensar que ou fazemos agora ou provavelmente não temos grandes opções de voltar a fazer porque a crise climática não terá nenhuma complacência para nós, não terá nenhuma margem negocial connosco nem, e nós muito menos ainda, não é?
No fundo, vivemos, se quisermos usar uma outra designação, uma espécie de momento de encruzilhada histórica, em que há caminhos, decisões de caminhos a tomar, caminhos para estradas que, com destinos incertos, e caminhos para destinos que já conhecemos, mas não queremos ir para aí, não é? Portanto, porque mesmo o regresso a esses caminhos conhecidos vai ser um regresso penoso e difícil. Digamos, é como se a matéria, as características da matéria se tornasse, da matéria da história, se tornasse subitamente mais flexível. O estado sólido se tornasse uma espécie de magma, não é? Portanto, e é aí que a vontade das pessoas, a ação coletiva, pode ganhar margem de transformação. Talvez só para a minha parte, penso que já estamos a caminharmos para o fim, não é? Talvez só deixar aqui para o resto das pessoas que nos seguem uma nota muito interessante de reflexão. A economia que nós queremos é uma economia, o que é que acontece ao capitalismo, não é? Portanto, eu julgo que é muito importante nós fazermos uma distinção entre o mercado e o capitalismo. Uma das coisas que o neoliberalismo conseguiu fazer foi unir as duas coisas como se fossem, digamos, almas gêmeas, inseparáveis, quando de facto não é verdade. Ou seja, nós temos uma dinâmica de mercado que é anterior ao próprio capitalismo. E temos formas de capitalismo que não são como esta do neoliberalismo maduro em que vivemos. A chave fundamental do capitalismo neoliberal é o controle do sistema financeiro. Ou seja, nós temos hoje uma situação que é, até do ponto de vista ético, já não digo político, absolutamente revoltante, que é uma economia mundial em que quem faz o dinheiro não são os bancos centrais. Não é o Estado que é o garante do valor do dinheiro. Reparem que o que é que garante o valor do dinheiro? É a existência de uma ordem pública, de uma lei e de uma ordem. Quem é que faz a garantia disso? São os Estados, são as leis, são os governos que representam povos. E esses governos otorgaram a capacidade de criação monetária ao capitalismo privado, à iniciativa privada, através dos fundos de investimento, através dos bancos, etc., que efetivamente, antes da crise, em cada 100% de massa monetária criada, 95% era criada por essas empresas privadas, através do quê? Através das suas operações de dívida. No fundo, basicamente, o que é o dinheiro? O dinheiro é dívida. É dívida, no fundo é comprar o futuro das pessoas. Não é? Portanto, uma das coisas que efetivamente nós temos de transformar, até para permitir que o mercado funcione, ou seja, para permitir que as empresas tenham financiamento, para permitir que os comerciantes tenham capacidade de criar as suas iniciativas, que os agricultores possam ter o seu trabalho, que as pequenas novas empresas de tecnologia possam ter financiamento, para que as universidades tenham financiamento, é justamente a de transferir maciçamente para o setor público, a nível federal, no caso da União Europeia, dos Estados Unidos, aí já está, só que aí nos Estados Unidos nós temos cá está, temos a utilização da Reserva Federal por parte do capital privado, não é? Portanto, temos, no fundo, a utilização destes recursos para os super-ricos norte-americanos, mas no caso europeu, nós estamos muito longe dessa situação e os Estados todos continuam dependentes do mercado financeiro privado. Portugal ou a Alemanha têm uma coisa em comum, é que dependem dos credores privados. E por isso é que é tão importante a taxa de juro de mercado que a dívida de um país ou do outro tenha, não é?
Claro.
Portanto, essa situação, eu acho que não podemos pensar que esse vai ser a grande batalha.
Acho que podíamos continuar a falar muito, mas eu acho que eventualmente vai haver um jubileu de dívida, não sei se à escala global, mas seguramente para alguns países, porque senão vai haver o colapso de regiões inteiras.
Claro, e aliás, nós aprendemos com a nossa própria crise anterior, não é? Enfim, sobre a crise anterior também deveria muita coisa a dizer. O grande argumento, por exemplo, na Europa, que foi usado para impedir o financiamento monetário da economia, o tal helicopter money, não é? O financiamento direto às empresas e às pessoas, o grande argumento que foi utilizado, já sabemos qual é: a inflação. Não é? Vamos criar a inflação,
É o grande objetivo do BCE,
Os
é
aforristas,
controlar.
as pessoas que andaram a. O combate à inflação é muito importante, atenção, não é? Faz parte da confiança e faz parte, digamos, de premiar o esforço das pessoas que, através do seu trabalho, conseguiram fazer aforro e poupar. Ok. Mas o problema da inflação só existe em situações em que a oferta e a procura se encontrem de uma forma completamente, digamos, assimétrica. E neste momento o que nós temos, na crise do Covid-19, nós temos uma crise que é da produção e uma crise também da procura.
Claro.
Portanto, a hipótese do financiamento monetário da economia causar inflação é mínima ou nula, não é? Numa situação, mesmo no combate anterior, não é? No combate, na situação da austeridade, o BCE foi muito criticado, o Jens Weidmann, do Banco Central Alemão, dizia que ia causar inflação e não causou. Nós nunca ultrapassámos, nestes anos todos, apesar da mudança de atitude do BCE, nós nunca ultrapassámos o limite de 2% portanto, que efetivamente de inflação, não é? 2%.
3 é o objetivo máximo.
Não, eles baixaram. Três é o
Baixaram.
mar, 2%, não é? Para a inflação. Tivemos sempre abaixo É verdade, isso foi inicialmente, mas depois em 99 houve uma decisão do Conselho, do BCE, de baixar para 2%. Isso nunca foi atingido, não é? E agora, nesta situação, é completamente ridículo,
Para
ridículo
falar
pensar,
sobre isso neste momento, quando
não é?
faltam provimentos básicos e serviços básicos.
Exatamente, hoje em dia, como eu digo, nós temos que impedir que a nossa sociedade entre em insolvência, não é? Portanto, é que não é só as empresas, é a nossa sociedade, não é? Meu caro, encerras isto? Não sei
Vamos
como está.
então, eu agora estou a ouvir-te a dobrar, foi aqui um problema. Então, falámos bastante sobre várias coisas diferentes e várias vertentes diferentes desta crise. Ainda haverá muito mais para falar, se
Ah,
calhar até podemos um
certo.
dia voltar a falar mais para a frente. Uma certeza, porém, o dia em que abrirem as portas, não podemos deixar que simplesmente nos voltem a servir exatamente a mesma coisa antes. Nós precisamos de construir uma questão comum e, portanto, até ter as linhas fortes do que é um programa social e ambiental e climático para as outras crises que já existem e que
Existem
se
que vão.
atenuarão e que são recorrentes neste sistema e, portanto, o dia em que saímos, em que se abrirem as portas, temos que começar a preparar-nos para construir um mundo novo, porque já é um mundo novo. A questão é
Dúvida.
se nós conseguimos também cunhá-lo para não ser um mundo novo em que eles repetem exatamente tudo o que fizeram antes.
Sobretudo um bocadinho como o nosso José Régio, não é? Quer dizer, a grande coligação de forças que temos de encontrar deve ser baseado não apenas naquilo que queremos, mas temos de ter a humildade de compreender que muitas vezes na vida o mais importante é saber aquilo que não queremos. E, portanto, nós temos claramente que dizer que por aí não vamos.
Hoje em Não Alimente os Monstros, falaremos sobre por que os Estados Unidos são acusados de pirataria e desvio de equipamentos que iriam para a Alemanha, França e Brasil. Os Estados Unidos foram acusados de redirecionar para si mesmo um conjunto de 200 mil máscaras que tinham como destino original a Alemanha, em um ato descrito como pirataria moderna. A 3M, empresa americana que produz as máscaras, foi proibida de exportar seus produtos médicos para outros países, após o presidente Donald Trump recorrer a uma lei de época da Guerra da Coreia, nos anos 1950, que permite que presidentes forcem companhias a produzirem itens para a defesa nacional. Na semana passada, uma carga de 600 respiradores artificiais, encomendada de um fornecedor chinês por estados do Nordeste brasileiro, não pôde embarcar no aeroporto de Miami, onde fazia escala para o Brasil. Em nota enviada à imprensa, o Estado brasileiro informou que a operação de compra dos respiradores foi cancelada unilateralmente pelo vendedor. Os Estados Unidos estão oferecendo um valor mais alto pelos produtos em contratos já assinados, uma prática antiética também apontada, por exemplo, pelo governo francês. À medida que a pandemia de coronavírus piora, a demanda por suprimentos médicos fundamentais, como máscaras e respiradores, aumenta em todo o mundo. O vírus é democrático e todas as pessoas podem ser infectadas por ele. Mas o seu tratamento já mostra grandes sinais de que as pessoas, nações, com menos privilégios, são as que menos têm chance do controle dessa pandemia. A falta de ética de nações e empresas que mantêm o poder já são visíveis a todos, e dessa vez, sem as máscaras que antes escondiam seus reais motivos perante ao mundo. O lucro e as pessoas não estão no mesmo patamar desses monstros.
Bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do segmento Vizinho do Lado, parte do podcast Quarentena Climática com o coletivo Climáximo. A nossa convidada de hoje é Margarida David Cardoso, jornalista no Fumaça. Margarida, queres apresentar-te um pouco?
Olá, obrigada pelo convite, antes de mais. Então, eu sou jornalista no Fumaça desde fevereiro do ano passado. O Fumaça é um projeto de jornalismo independente, somos um órgão de comunicação desde 2018 e trabalhamos maioritariamente com direitos humanos, desde a crise climática, a racismo, são principalmente esses os trabalhos que fazemos, com tempo e sempre em formato podcast.
Ok, obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer por teres aceito o convite e agradecer também ao Fumaça pelo vosso trabalho. Pronto, tenho algumas perguntas para ti. A primeira, o Fumaça é uma organização e um meio de comunicação totalmente independente. Na tua opinião, qual é o papel do jornalismo independente na contribuição para uma sociedade onde a informação se espalha de forma justa e credível?
Sim, para mim o mais importante de ter meios independentes é criar a diversidade que muitas vezes sinto que falta se tivermos apenas um modelo de negócio ou um tipo de redação, um único tipo de redação. Por isso eu acho que a partir do momento em que nós criamos redações diversas, a nossa trabalha de forma completamente horizontal, com as chefias em que somos nós que decidimos a própria agenda, a maneira como vamos trabalhar, acho que o criar esta diversidade só pode ser boa para o jornalismo e para a matéria que é produzida, porque dá a perspectiva de outras pessoas, dá outros contextos, trazem-se novas vozes, outras maneiras de contar as histórias. E acho também que é bastante importante a reflexão que isto gera. Nós pensamos muito sobre aquilo que estamos a produzir, como estamos a produzir, o que é que nos permite continuar a trabalhar, porque o facto de sermos independentes e o facto de sermos nós a fazer tudo, desde angariar fundos para que a redação continue a existir à edição, todo o processo passa por nós, faz com que nós estejamos constantemente a pensar o que é que isso significa, como é que podemos fazer e como é que a relação editorial, que relação é que a relação editorial tem com a vertente económica de mantermos o Fumaça aberto, e nós somos geridos por uma associação sem fins lucrativos, por isso não temos com vista ao lucro, é a manutenção da redação como ela existe, é das questões mais importantes, sim.
Sim, super importante. Em 2019, o jornal The Guardian assumiu o Guardian Climate Pledge 2019. Para ti, qual é que achas que é a importância deste compromisso por parte de um órgão de comunicação social, sendo um órgão tão grande, tão importante como o Guardian? E que exemplo é que outros órgãos poderiam seguir até aqui em Portugal?
A importância que teve nos meios de comunicação, eu lembro que nós falamos imenso sobre isto, e sobre como é que nós nunca pensamos nesta mudança de linguagem, foi revolucionário nesse sentido. E mesmo em Portugal isso notou-se imenso. O público, o expresso, refletiu-se imenso na maneira como passaram a adotar outros, principalmente ao nível da linguagem, como é que se adaptaram. E então é incrível ver a diferença antes do Guardian tomar esta posição e depois. E acho que revela também a importância da linguagem. É uma coisa que há determinadas correntes que consideram que não é... são apenas palavras, que não terá a sua importância, mas é muito diferente depois da interpretação que as pessoas dão se nós dizemos crise climática ou emergência climática ou alterações climáticas, ou se dizemos biodiversidade, as pessoas acham que é uma coisa abstrata, ou vida selvagem. E mesmo para nós, para um jornalista, essa mudança de linguagem também nos dá uma percepção muito mais das coisas concretas. E então eu acho que esta mudança e aquilo que o Guardian fez vem pôr a falar da crise climática como algo real que está a acontecer, enquanto antes era uma entidade abstrata que nós que dizia respeito aos cientistas e que era algo que poderia acontecer, mas que em termos de linguagem não parecia, não refletia a emergência da situação. Em Portugal, o que eu vejo acontecer é uma maior consciencialização para o tema, dado uma maior importância, ou seja, deixamos de, especialmente na última Copa, acho que isso, na última Copa em Madrid, acho que isso se refletiu, deixamos de olhar para a crise climática como apenas uma questão de redução de emissões e gases poluentes e o uso desta linguagem muito mais abstrata, sem saber o que é que estamos a falar. E também, por outro lado, sinto que são tomadas, já não há tanto medo de assumir uma posição progressista, de fazer a relação entre alterações climáticas e crescimento económico, ou a maneira como lidamos com a economia. Acho que essa ligação que há uns anos era vista como uma coisa apenas da esquerda, por exemplo, agora é muito mais assumida, muito mais mainstream, se quisermos dizer, no discurso dos mídia, porque acho que isso também, ou seja, finalmente reflete uma posição que há muitos anos que não é só da esquerda, que é adotada por vários líderes mundiais, nomeadamente no sul global. Este discurso existe há mais de 30 anos, sejam eles de direita ou de esquerda, por isso acho que finalmente este discurso está refletido nos mídia.
Algo que nós também já tínhamos falado, foi a importância de dar exemplos concretos na crise climática, quando estamos a tentar explicar, porque isso ajuda muito melhor as pessoas a perceberem. E vocês lançaram, o Fumaça lançou há pouco tempo a série A Serpente, o Leão e o Caçador, e nesta série vocês falam exatamente disso, de exemplos concretos. Queres falar um pouco acerca do conteúdo e como é que isto se liga?
Certo. A série Serpente, Leão e Caçador é um projeto que foi pensado ao longo de vários meses. Foi feita por mim e pelo Bernardo Afonso, que fez toda a edição de som, banda sonora e sound design, e foi editada pelo Ricardo Esteves Ribeiro e pelo Pedro Miguel Santos, o primeiro episódio. É sobre refugiados climáticos, mas a nossa ideia foi principalmente perceber para já os casos reais, que já existem, pessoas estão neste momento a ser afetadas. O primeiro episódio é sobre uma tabanca, uma aldeia na Guiné-Bissau, que está há vários anos ameaçada pela subida do nível médio do mar, e mostrar como este problema levanta ou intensifica tantas das questões ou desigualdades sociais com que nós deparamos desde sempre. Ou seja, tudo é amplificado pela crise climática. Nós achamos que é muito importante de mostrar histórias concretas e principalmente começar a contar uma história do ponto de vista de quem a vive. Ou seja, parecia-nos muito difícil falar de crise climática sem pôr a história a ser contada pelas próprias palavras de quem está a viver. Eu nunca na vida me passaria pela cabeça fazer a comparação ou usar a metáfora da crise climática com uma serpente. Ela só surge porque é a maneira como é vista por determinadas comunidades na Guiné-Bissau. Eu acho que temos de dar controle e palavra às pessoas que estão em crise. E porque isso vai nos permitir contar melhor a história e ao mesmo tempo acho que vai ter melhores resultados naquilo que o jornalismo, acho eu, já não pode controlar, que é como é que a mensagem vai ser recebida. E acho que as pessoas... Só assim se percebe que já está a acontecer, porque é que está a acontecer e que aplicações é que tem. Por exemplo, na Guiné-Bissau é a crise climática, podia ser outra coisa, mas levanta ali uma série de problemas de como é que estas pessoas vão ser realojadas. Todas as dinâmicas são ali, todas as dinâmicas de grupo, de interação entre várias tabancas, que vai até às suas tradições ancestrais, tudo isso é colocado em teste, em conflito uns com os outros. E só para terminar, isso foi uma das questões que queríamos mostrar ao longo da série, como as alterações climáticas vão afetar primeiro e mais intensamente aqueles que já são hoje os mais vulneráveis e os mais pobres, e vão acentuar as desigualdades que nós já vivemos. Vão criar novas, mas vão acentuar também as desigualdades que já vivemos. A pobreza, o racismo, a desigualdade entre, principalmente a fragilidade de mulheres e crianças, dos pobres e principalmente dos não brancos ou daquilo que minorias étnicas, como tudo isto vai ser amplificado por causa da crise climática.
Sem dúvida. E a vossa intenção no início, desde logo, era falar sobre refugiados climáticos, quando pensaram na série?
Acho que não punhamos nesses termos, nós queríamos principalmente mostrar como é que a crise climática ia afetar os mais pobres. E depois percebemos que inevitavelmente teríamos que chamar estas pessoas refugiadas climáticas. Queríamos mostrar como a crise climática vai criar um movimento forçado de migração sem precedentes e portanto também um momento para falar disso, tendo em conta a urgência da situação, mas também tendo em conta a memória, que não é memória, que é uma questão atual, que é o maior, desde a Segunda Guerra Mundial, que este é o momento, desde 2011, de maior circulação de migrantes na Europa. E nós já chamamos a isto uma crise. Já chamamos a isto de uma crise migratória. Como é que será quando 250 milhões de pessoas ou mais estiverem a circular permanentemente no globo, em zonas muito específicas, que são as mais vulneráveis, procurando melhores condições de vida? Como é que será?
Então? Exato. É verdade, uma pergunta que vocês fazem nos episódios. E no episódio O Leão Parte 2, vocês afirmam: a história dos refugiados climáticos é um espelho da relação de forças entre o Norte e o Sul, entre o Ocidente e o Oriente, desde que assim dividimos o mundo. Pronto, e como tu falaste agora, nós dizemos muitas vezes o termo refugiado climático, mas como vocês demonstram no episódio, na verdade esse conceito é um vazio legal, ele não existe. Porquê?
Há 30 anos que a noção de que a crise climática vai criar ou vai forçar milhões de pessoas a sair das suas casas, isto é um dado, é um facto estabelecido há 30 anos, quer não só pelos cientistas, quer pela IPCC, Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, quer pelas Nações Unidas, quer pela Comissão Europeia, isto está numa série de documentos há 30 anos. No entanto, não há nada que neste momento legalmente dê uma proteção especial a estas pessoas, ou seja, alguém que tenha que sair do seu país por causa da crise climática, se chegar por exemplo a Portugal, é considerada uma imigrante, ou seja, não tem uma proteção especial, pode-lhe ser recusado o visto de entrada, isto porque as pessoas têm direito a sair do seu país, mas não têm direito a entrar no outro, se não tiverem qualquer tipo de proteção especial. A questão da atribuição do estatuto de refugiado é bastante complexa, no sentido em que há uma série de argumentos contra, porque um refugiado, para já, pode nem sequer resolver o problema. Há quem defenda a criação de uma figura jurídica especial para os refugiados, para os migrantes forçados por causa do clima, porque um refugiado primeiro tem que se deslocar dentro do seu próprio país, tem que se deslocar para outro país. Muitas vezes os refugiados climáticos deslocam-se dentro do seu próprio país, do litoral para o interior ou o que for. Por isso, dar-lhes um estatuto poderia não resolver nenhum desses problemas. O refugiado pressupõe que é perseguido e que o seu próprio país não o consegue proteger, ou é a pessoa que o persegue ou não o consegue proteger. Muitas vezes isto não se aplica, por exemplo, no caso do Kiribati, que é bastante conhecido, uma pequena ilha no Oceano Pacífico, em que há pelo menos uma família que tentou ter um estatuto de refugiado climático na Nova Zelândia. Não se pode provar, porque os tribunais consideraram que não é verdade, que o governo do Kiribati não tenha feito o seu melhor para proteger aquela família, feito o seu possível, porque em muitos casos não vai ser possível o governo fazer seja o que for. Há uma série de constrangimentos legais para que se considere que estas pessoas possam ser abrangidas pelo estatuto de refugiado. Neste momento não podem. Por isso, o que várias pessoas defendem é a criação de uma figura legal ou então a criação de legislação nacional, o que seria muito mais fraco para já, e já há pessoas afetadas e enquadradas nesta migração forçada. Não há nada que as proteja, elas são consideradas como se fossem um estudante ou um empresário que vem, por exemplo, para Portugal à procura de melhores condições de vida ou à procura de viver num país diferente. Elas não têm qualquer tipo de proteção especial.
Sim, é super interessante, na verdade. E vocês falam também acerca de haverem pessoas que querem tentar de novo, essa Convenção de Genebra, certo?
Certo.
Refugiado. Existem pessoas que estão reticentes em relação a pôr os países à mesa e de novo discutir esse assunto porque têm medo que haja um recuo nos direitos, certo?
Exato, exato, porque aquilo que muitas pessoas, especialmente na Europa, chamam de crise migratória, de crise de refugiados desde 2011, especialmente às portas da Grécia e de Itália, fez com que muitas pessoas percebessem, ok, quando os líderes mundiais se sentarem à mesa, ainda não se sentaram todos para discutir este assunto, será que nós vamos conseguir aumentar a proteção que está patente na Convenção de Genebra? Ou por outro lado, o sentimento, ou vários sentimentos nacionalistas, xenófobos, de contra-imigrantes, será que isto vai tudo emergir numa discussão de líderes e nós provavelmente, em vez de aumentarmos, vamos regredir na proteção? Porque há uma, quer dizer, a lei de asilo, aquilo que permite o estatuto de refugiado, a ideia é que seja limitado, é que seja uma proteção exclusiva. E se no futuro haverá milhões de pessoas a precisar desta, milhões, centenas de milhões de pessoas a precisar desta proteção, quando agora no mundo há cerca de 17 milhões de pessoas deslocadas por causa do clima, quando no futuro forem 250 milhões ou 300 milhões, como é que isto vira regra, não é? O asilo vira em parte regra. E isso é que muitos Estados querem prevenir que aconteça. Por isso, quem defende aquela legislação nacional, que as legislações nacionais é que podem andar nesse sentido, como por exemplo o Brasil tem uma legislação especial para a proteção dos haitianos afetados pelo sismo em 2010.
Uhum,
2010. Acho que sim. A Itália também tem uma proteção especial para refugiados climáticos. Que é isto que pode acontecer, ou seja, pequenas brechas nas leis de asilo nacionais para incluir questões climáticas, por exemplo, ou questões, imaginem, a seca que desde 2006 e 2011 aconteceu na região banhada pelo mar Mediterrâneo. Se um país, por exemplo, europeu, decidisse, nós queremos proteger aquelas pessoas porque esta situação está identificada, está documentada, podia criar uma proteção especial para aquelas pessoas enquadradas nessa situação. Isto pode existir, tem riscos. Por exemplo, durante o ano passado viu-se que a Índia, e isso ainda está em discussão, aprovou uma legislação em que dá cidadania indiana a vários migrantes, excluindo os muçulmanos por motivações do próprio governo, né? Ou seja, ter uma legislação nacional que cabe apenas aos governos decidir, nacionais, tem estes riscos de discriminação, que vai, ou seja, a crise climática vai sempre acentuar estas desigualdades. E às vezes em casos muito concretos vê-se já isso a acontecer. Por isso, se criarmos um estatuto de refugiado e se ela tiver este tipo de meandros nacionais, corremos o risco de fazer uma enorme discriminação que não tem nada a ver com a situação daquelas pessoas, tem simplesmente a ver com a motivação de determinados governos.
E de violar direitos humanos internacionais,
vocês falam disso. Exato, exato.
Pronto, agora ia-te perguntar, porque vão sair mais episódios em breve, a série ainda está a meio, queres falar-nos um pouco do conteúdo dos próximos episódios, a seguir a este, onde vocês explicam porque é que não existe um Instituto de Refugiado Climático, o que é que vem a seguir?
Então, os outros dois episódios que vão ser publicados em breve têm o nome de O Caçador Parte 1 e Parte 2, isto tem a ver com uma metáfora em ouvir o primeiro episódio, percebo logo, e basicamente nós vamos falar sobre as conferências do clima, o que é que aconteceu em 25 anos de conferências do clima das Nações Unidas, das conferências das partes, das COP. Mas vamos recuar, no primeiro episódio mergulhamos nesse arquivo, no episódio 4, e vamos recuar até 1972, que, na Conferência da Terra em Estocolmo, aquela que é considerada pelas Nações Unidas a primeira Conferência da Terra, para mostrar como desde 72 as questões dos países do Sul são repetidas ano após ano até o ano passado, a Conferência das Partes de Madrid, em 2019. Ou seja, como ano após ano, as mesmas questões são levantadas. E depois a ideia é mostrar no episódio 5, que foi a principal constatação que tiramos quando começamos a investigar isto, que é as conferências do clima, ou seja, sempre que os países se sentam à mesa para falar de clima ou de ambiente, emergem as antigas centenárias divisões norte-sul global. E como é que nós queremos perceber como é que isto se reflete em questões práticas? E depois percebemos que, por exemplo, aquela que é a meta climática assumida desde 1990, os 2 graus Celsius, aquilo que vários líderes propõem a atingir, ou seja, cortar as suas emissões para que o aumento da temperatura média do planeta não aumente além dos 2 graus Celsius. De onde é que vem esta meta? Quem é que a pediu? Houve pessoas contra e percebemos que ao longo destas décadas houve muitas pessoas contra. Houve grupos concertados a dizer que com esta temperatura nós morremos. Disto de forma literal. E então, ou seja, a ideia é mostrar como este equilíbrio de forças vem desde 1972, muito antes disso, mas concretamente em questões do clima, ele está lá desde a primeira conferência em que se fala de questões ambientais, na altura mais do que questões do clima, até às últimas conferências, como isto sempre foi um fator em cima da mesa. E mostrar concretamente em que é que isso se refletiu. E depois falamos outra vez de questões de racismo e de neocolonialismo para mostrar como a crise climática não coloca os países numa posição diferente daquelas que eles já têm noutros assuntos. Parece-me sempre que andamos sempre a perceber, ok, eles foram lá tentar um acordo, não conseguiram, foi isto que aconteceu na conferência. Mas às vezes as conferências têm um bocadinho mais do que isso, ou pelo menos o facto de não terem chegado a acordo, às vezes, na maior parte das vezes, também diz muito do equilíbrio de forças e a forma como aquilo está a ser negociado. Então, é sobre isso.
Esse próprio equilíbrio de forças também é algo que nós tentamos que esteja super presente no movimento. Lá está, a justiça climática, não é essa ideia? Uhum. Vocês exploram exatamente, bem, não só nesta série, vocês já fizeram outras séries também, nomeadamente o Dá-lhe Gás, mas também já falaram imenso acerca dessa, é isso que vocês querem tentar falar, no fundo, dessa assimetria entre Norte e Sul, dessas desigualdades, vão ser acentuadas com a crise climática, e lá está, por isso é que nós dizemos, pronto, justiça climática e não apenas, pronto, concertação ambiental.
Exato, exato. Então, principalmente nestes dois episódios, é muita questão de quem paga, quem provocou e quem paga. E então é uma oportunidade para explorar um conceito que nos últimos anos foi caindo um bocadinho na agenda mediática e política, que é o conceito de dívida ecológica, já levantado desde lançada esta convenção ou desta conferência em 72, sempre retomada por países do Sul, nomeadamente, principalmente na América Latina. E o que é que isto significa? Então é um bocadinho também... Estes dois episódios são muito políticos, mas também muito históricos, de análise a questões que foram levantadas e foram esquecidas por uma parte do mundo, que continuam a ser levantadas pela outra parte, e o que é que isto significa, e quando continuamos a falar, por exemplo, de dívida externa, como uma... de dívida financeira externa, como uma razão de poder do Norte para com o Sul, e o Sul advoga uma dívida ecológica do Sul para com o Norte. Pronto, então é um bocadinho essa análise, principalmente dar voz a várias destas preocupações e questões que foram reclamadas ao longo de décadas e que não se refletiram, principalmente nesta parte do mundo, ouviu-se muito pouco falar delas.
Sim, super importante. Pronto, acho que para terminar queria agradecer-te, Margarida, por ter estado cá e por ter sido uma entrevista tão interessante, e agradecer também ao Fumaça e ao trabalho incrível que vocês têm feito. Por isso é que nós também vos convidámos, enquanto vizinhos, pela justiça social e climática. E pronto, obrigada.